Depois eu voltei para a música, depois comecei a viajar o mundo afora. E aí eu disse, acho que a música não quer me deixar, não, eu tenho que continuar.
A gente tá num ambiente hoje só feminino, que maravilha, que bom. E aí eu te pergunto, foi então influência feminina que te fez entrar pra música? Foi sua mãe?
Sim,
foi sua
minha
avó?
Mãe. Foi minha mãe. Porque minha mãe fazia aos domingos uma feijoada com as colegas, trabalhando no Roberto Santos, então vinha as enfermeiras lá pra casa pra sambar, ouvindo Paulinho da Viola, que era o Devagar Miudinho, vocês devem conhecer, uhum. Né? Então, a gente, lá em casa, tinha aquela coisa, o samba de roda tem essa coisa de você ser jogado na roda, né?
É.
Então, a hora que eu ia, eu ia a Dori, a Deise, a Paula e todos os irmãos. Então, a gente vai perdendo a vergonha e vai se lançando para a vida. E aí, aos poucos, eu fui percebendo que era aquilo ali que eu queria, entendeu? Que era aquilo ali que ia como é que sustentar a minha vida. E tá sendo até hoje. Entendeu?
Que maravilha. Dão tem uma carreira linda e, de fato, dá um orgulho danado de ver um homem preto fazendo, conduzindo a sua carreira dessa forma, chegando nos lugares que você deseja, nos lugares que você almeja. Mas você acredita que ainda essa vitrine que eu falei e falava aqui com Regina, ainda é uma vitrine majoritariamente branca?
Sim, totalmente. Salvador precisa. Salvador, você não tem ainda um protagonismo, por exemplo, assim. A gente tem um que é um grande músico maravilhoso, é amigo, inclusive, Saulo. Saulo canta super bem, mas assim, é tido como um popstar. Você não tem Demi da Timbalada como
sim,
um popstar. Você não tem Tatal como popstar na cidade. E você tem grandes cantores negros. Por que esses caras não são vistos como popstar? Entendeu?
Amanhã, inclusive, tá na concha, hein? Fazendo um show lindo.
Então, ainda a comunicação, a produção cultural da cidade ainda precisa ter esse olhar mais cuidadoso pro nosso lado, assim.
É.
Então, parece que a galera parece que não tá vendo as coisas acontecendo. Então.
Mas é essa insistência mesmo, desse apagamento que hoje ainda é dito, hoje é dito que não existe, mas que, infelizmente, a gente sabe, ainda existe esse racismo estrutural presente e é nossa luta de todas e todos nós, e eu me incluo nela, para mim, colocar contra, né, esse racismo que ainda permanece. A gente vai ouvir um pouquinho agora de Valdir Soriano, mas aí a gente termina o programa você cantando uma que vai estar no repertório do show.
Sim,
então
bem.
Dá uma palhinha só de Valdir Soriano pra gente babar aqui.
Hoje que a noite está calma e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando esse ser que te adora. Volta, fica comigo, só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor, fica comigo, não me desprezes. A noite, enfim, aí vai.
Que coisa linda. Pera aí que meu auditório ficou em pé aqui, aplaudindo. Cadê? Muitos aplausos, gente. Pelo amor de Deus, o auditório torto.
Que
delícia, Dão Black, gente, olha só, ele tá no Pelourinho, viu, neste sábado a partir das 7 da noite com o seu Noite Preta. Daqui a pouco a gente fala mais, porque daqui a pouco também tá chegando o João Vitor com o seu Pega Visão. Ele vai esperar um pouquinho só que eu vou ultrapassar os meus limites todos agora. Eu que tô com Denise Ferreira, que tá lançando no dia 31 de julho, a partir das 2 da tarde no Mucambi, o seu protocolo antirracista para ambientes educacionais. Eu vou mostrar mais uma vez para quem tá aqui no YouTube poder conferir a capa. É essa aqui. Já está circulando para venda, Denise?
Sim, está circulando. Pode ser adquirida através do site da editora Nova Prax. E também no dia do lançamento a gente vai estar também circulando com a obra lá.
Maravilha. A gente falou, né, a gente falou algumas coisas importantes sobre a aplicação, de fato, do protocolo antirracista nesses ambientes, não só para as educadoras e educadores, mas também para as famílias dos educandos. Mas vamos finalizar, então, falando quais são os caminhos legais, então, para uma reparação histórica dentro do ambiente educacional, que a gente sabe que ainda é um ambiente, em média ou mínima escala, racista. Existem escolas que a gente tem que celebrar a existência, como a Maria Filipa, por exemplo, que é da nossa querida intelectual Bárbara Carini, que a gente adora, um beijo para ela, que está no Rio, está aqui, mas a gente queria mais modelos de ambientes educacionais assim, né? Então, como é que a gente pode promover a reparação histórica de uma forma geral, rapidinho, para a gente terminar.
A gente pensando, como você colocou, né, que é uma situação que não é individual de uma escola, mas que é uma situação estrutural e sistêmica, né? Então, o protocolo é um avanço no sentido que a gente sai da Lei 10.000 tendo algo concreto e legal para ser colocado em prática. Então, por exemplo, a fiscalização que o TCM tem feito nas escolas, tanto particulares como públicas, por exemplo, é um caminho super importante, porque ele sai da teoria, do pedagógico, e vai para a política pública. Então, A gente tem um autor que trabalha com as questões raciais no Brasil, que é o Munang, ele sempre fala que a gente precisa de leis, práticas educativas e políticas públicas. Então, a gente precisa que esse tripé, ele de fato ocorra, né? Toda vez que a gente trabalha como uma forma só, isolada, ou só a lei, ou só a prática educativa, ou só a política, a gente perde eficácia.
Claro.
Então, a gente precisa alinhar essas possibilidades para, de fato, concretizar um ambiente antirracista nas escolas. Por enquanto, a gente precisa do protocolo e, quem sabe, para frente, a gente não precise mais de um protocolo antirracista quando a escola, de fato, né, consiga trabalhar a questão da negritude e das referências do nosso país de forma a emancipar essas crianças. Né? Com visibilidade, com currículo que não seja eurocêntrico, com formação de professores, com políticas públicas. E uma coisa para finalizar que eu trago no meu livro, que eu dialogo muito com a escola, é que quando essa ação da questão do racismo se transforma, por exemplo, em ato infracional, porque o racismo, ele é crime.
Claro.
Então, quando isso é praticado de acordo, como pode ocorrer em uma escola, de outra forma, uma forma violenta, isso pode também se transformar em um ato infracional. E a gente já tem circulando também, a gente vê nas mídias, casos concretos, né, que outros jovens acabam praticando, e isso sai do muro da escola e vai para o muro do judiciário e atinge toda uma família. Então, a gente precisa prevenir para que isso também não ocorra. É outra forma também dos males do racismo, que também acaba ocupando as famílias, né? Pode se transformar também em um ato infracional.
Sem dúvida. Denise Ferreira, assistente social do TJ Bahia, doutoranda em estudos étnicos e africanos pela UFBA. Muito obrigada, caminhos abertos para você e para seu livro, viu? Porque é muito bonito a gente ver quem ergue um sonho individual e põe esse sonho para se tornar realização. E quando isso se torna realização, vira farol coletivo para o mundo. Então, é muito bonito ver você erguendo um sonho, que é o seu protocolo antirracista, e vendo que esse sonho se torna algo coletivo na prática para o mundo. Então, muito obrigada, viu? De verdade.
Eu que agradeço a oportunidade, convido vocês para o lançamento e que a gente saia do papel e vá para as práticas reais.
Maravilha. João Vitor, me espere que eu já lhe chamo, meu filho. 3:03, eu tô aqui com o Dom Black, que vai convidar agora todo mundo para o seu Noite Preta. Eu vou tentar ir, hein?
Por favor.
Sábado, eu vou tentar ir.
Vai, não, é?
Olá.
Eita, vou cobrar também.
Foi intimado, hein? Vou pra tudo. Fui intimado pra tudo.
Já começa amanhã. Dia, né? Não, 24.
24,
26. E você, 25.
Já começo amanhã.
É, você começa amanhã.
Na verdade,
vai
eu acho que eu começo hoje. Eu acho que hoje 31. Eu vou lá no Velho Espanha.
Eu acho que vai.
Ver Noites Tropicais. Sim, depois sim. Eu sigo pro...
Pronto. No dia 24. E Lu, Dão.
E depois... conclui lá no dia 31.
Mas fechou o mês.
Fechou o mês. É que o Noite Preta mora no nosso coração. É um xodózinho. E aí vou, vocês vão também.
Dessa vez eu vou.
Convida todo mundo, meu amor.
Você, ouvinte aqui do Balé de Gato, quero convidar você pro dia 25, comparecer lá no Baile Noite Preta, com participação do DJ Fábio Lima, angolano, esse encontro de Angola e Bahia. E retira lá no Simpla o seu convite para poder você poder dançar uma noite maravilhosa.
Tereza Batista.
Lá com Tereza Batista Pelourinho.
A partir das 7 da noite começa a festa, vai ter kuduro, vai ter um monte de coisa maravilhosa. Esse DJ Angola Bahia.
É. Diga de falar que no dia 1º, que vai ser o último dia, né, da continuação, né, da continuidade do protocolo, do lançamento, a gente vai ter um show de Mariene de Castro à noite.
Maravilhosa.
Ingressos no Simpla.
Olha,
a gente fecha
só
com essa chave de ouro aí.
Ou seja, estamos falando só de gente maravilhosa, só de
como
riqueza.
Não, como não ir?
Como não ir? Como ficar em casa?
Como não ter orgulho de baiano?
Como não ter orgulho desse povo que faz tanta
e
coisa maravilhosa?
Esse povo preto que só traz coisas boas.
É. Cima, Odão, vamos. Meu amor, vida longa pra você.
Obrigado.
Caminhos abertos, que tá? Que você chegue até onde as estrelas possam lhe levar.
Axé.
Tá bom? Vamos terminar com música, então?
Sim, Menina do Cabelo Black.
Menina do cabelo black, solta o charme, mostra o charme, vejo o mundo feliz. Na realeza venceu o argolão, na pele da noite, na palma da mão. Replete na palma da mão. Replete na palma da mão. O seu gingado malê, o seu cabelo oriçado. Trança, me tranço em você. Preso no nó do teu laço.
Dão Black, Noite Preta, neste sábado, dia 25, a partir das 7 da noite, Praça Tereza Batista. Ingressos no Simpla.
Envolve um ambiente, todo mundo no
tchau,
seu
gente.
Passo.
Bem-vindo, João Vitor, com
Black
Mega Visão.
Aqui, beleza.
Tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM. Conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Pensando.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Muito boa tarde, gente querida. São 3h13 na sua capital baiana, Salvador. Está no ar o seu programa Pega a Visão. De toda tarde aqui comigo, João Vitor, na sua rádio Cardeal FM 106.1. Como todos os dias, cidadania, educação, música, cultura, juventude, nesta quinta-feira, 23 de julho. Tem muita música no Pega a Visão. Escutamos Ivete Sangalo no Brilho Desse Olhar. E ainda hoje tem um bate-papo, que serão dois, mas é um grande bate-papo, na verdade. A literatura hoje vai reinar no nosso programa. A gente recebe daqui a pouquinho Catiana Rigol sobre o evento Coletivo Raiz, que realiza e se realiza assim, no próximo domingo, dia 26 de julho, Dia dos Avós. E também hoje a gente vai falar, conversar com o professor José Valdo Santiago e com a escritora Gabriela Alves Lisboa sobre o lançamento do A Criativa Talentos Literários, próximo sábado, uma coletânea de contos negros com escritores da literatura contemporânea. Olha que programa riquíssimo estamos vivendo hoje. Você não perde esse programa, fica conosco aqui na sua 106.1, na sua Rádio Cardeal. E olha só, gente, que interessante, né? Escutamos aí a Ivete Sangalo cantando No Brilho Desse Olhar, abrindo o nosso programa de hoje. E o álbum do dia desta quinta-feira, o álbum que vai reinar, que vai ser a nossa trilha sonora desse 23 de julho, é o álbum Real Fantasia, sétimo álbum de estúdio da cantora Ivete Sangalo, lançado em 2012, gravado aqui em Salvador e produzido por Alexandre Lins. O disco marca uma fase de experimentação da Ivete Sangalo, uma experimentação sonora, que é bem comum, né, a muitos cantores e cantoras. No caso da Ivete, essa experimentação combinada com a força do axé music, com influências da música latina, além de elementos do reggaeton, do afrobeat, do samba rock, da salsa e do zouk. Ao explicar o título do projeto Real Fantasia, Ivete afirmou que Real Fantasia representa o equilíbrio entre a mulher comum com sua rotina e responsabilidades e a artista que encontra na música o espaço para criar, o espaço para sonhar e transformar a realidade em poesia. O álbum revelou sucessos como No Brilho Desse Olhar, Dançando, Vejo o Sol e a Lua, além de canções que ganharam projeção em trilhas de novelas como Me Leve Embora e Eu Nunca Amei Alguém Como Eu Te Amei. A faixa Dançando ainda ganhou uma versão especial com a participação da cantora Shakira, lançada aí posteriormente na edição digital do disco. Então, vamos escutar hoje na trilha sonora do Pega Visão o álbum Real Fantasia de Ivete Sangalo e agora a gente escuta a canção Vejo o Sol e a Lua.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Olha aí, gente, a Veveta, a Ivete Sangalo com Vejo o Sol e a Lua. São 3 horas e 18 minutos em Salvador. A gente começa agora o primeiro bate-papo desta quinta-feira, falando sobre os nossos avós. Gente, que assunto bom. Literatura e avós. Eu fico até... Eu sou suspeito para falar de literatura e suspeito para falar de avós também. Os avós, eles costumam ser os primeiros contadores de histórias da nossa vida, né? São eles que preservam nossas memórias, as tradições, receitas, fotografias, costumes, narrativas, eles que ajudam a construir a identidade de uma família. Pois é, em um tempo marcado pela rapidez das relações, pelo consumo acelerado de informação, criar espaços para ouvir essas histórias é também uma forma de preservar a cultura e fortalecer os vínculos entre as gerações. É com esse propósito que a Raíssa Livraria promove no próximo dia 26 de julho, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, o evento Nossas Raízes Também Contam Histórias, uma programação gratuita que une literatura, música, oficina, contação de história, encontros para celebrar o Dia dos Avós. Para falar um pouco sobre essa iniciativa, sobre a importância da memória afetiva na formação das pessoas, a gente conversa agora ao vivo no Pega Visão com Catiana Rigol, ela que é idealizadora da Raiz Livraria. Catiane, muito boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez à nossa Cardeal FM.
Boa tarde, Pega a Visão.
Que maravilha.
Boa tarde, João. A gente está muito feliz, né, de comemorar o Dia dos Avós. Eu A Raiz Livraria, né, como líder da Raiz Livraria, quem conhece o movimento já sabe que a gente sempre procura fazer as coisas que façam sentido, né, que tenham algum significado. Eu acho que por isso que a gente, tudo que a gente faz é tão feliz, assim. E esse Dia dos Avós, o nome Raiz, ele, na verdade, é uma coincidência das iniciais de meus pais, que é Raimundo e Isis.
Olha que coincidência bonita, né? Poética.
Isso. É por isso que o nome é Raiz Livraria, que vinha do Clube de Lu, que era o Lu de minha avó, que é Luzia, né? Que vinha do Luzir, da luz. E aí tem vários significados, né? Da luz, que iluminou nossa semente, que era uma semente boa, né? Que criou raiz e que está se tornando uma árvore. Então, tem várias simbologias e significados para a gente comemorar esse Dia dos Avós no próximo domingo.
O tema do encontro que vocês vão propor no próximo domingo, muito bonita essa reflexão sua, da avó, da mãe, como nome também, identidade, né? Uhum. O tema do encontro no próximo domingo é Nossas Raízes Também Contam Histórias. Que tipo de reflexão vocês querem provocar nas pessoas com esse título do evento?
Eu percebi, a gente faz um movimento de literatura baiana contemporânea, né? E aí, no movimento, eu percebi como que as histórias conectam todas as gerações. Quando a gente faz contação de história mesmo, festival de contação de história, que a gente indica para a criança, a gente vê todas as idades interagindo, principalmente os avós que estão resgatando ali sua criança interior, né? A felicidade que eles ficam de ouvir as histórias. E aí eu falei, vamos fazer essa brincadeira de juntar contemporaneidade com ancestralidade.
Que bonito, né? Você disse que avós são bibliotecas vivas. Que a literatura, na sua opinião, como aí gestora, né, de uma livraria, como você pode olhar para essa literatura aprendendo com histórias que são transmitidas pelos avós? Você falou agora há pouco de contação de história. Eu acho que uma marca muito bonita dos nossos avós é a oralidade, né? Sim. A oralidade, ela é marca, a identidade dessas histórias que são contadas pelos avós. Eu tenho um avô também, meu avô Humberto, que é um típico contador de histórias. Assim, a gente chega na casa dele, ele sente, começa a contar as histórias dele da juventude, os desafios, tudo aquilo. Por que você acredita que os avós, o vovô e a vovó, são bibliotecas vivas?
Pelas histórias, justamente, né, essa questão da oralidade. E também no movimento, eu encontrei muitas pessoas na terceira idade que, por encontrar a gente, tiveram coragem de publicar sua poesia, seu livro, seu texto. E foi na terceira idade que eles tiveram a oportunidade. Ou então que eles se sentiram livres para isso, né? Que alguns tiveram uma vida difícil, a gente sabe que a vida não é fácil, né, o percurso da vida. Então, muitas pessoas conseguiram mostrar sua poesia, seu texto, contar sua história nessa fase da vida, já quando se tornaram avós. Eu conheci muita gente assim, vivenciei muito isso. E eu posso dizer, assim, que é muito emocionante a gente ouvir essas histórias, a gente acolher essas pessoas e a gente conseguir, né, que também, felizmente, a qualidade de vida melhorou, né? As pessoas têm uma expectativa de vida melhor. Então, a gente consegue se encontrar e ouvir deles, tanto que vai ter um momento lá, microfone aberto, para eles contarem a história no evento.
Que bom, que bom. Não podia faltar, né?
Sim.
Catiana, em tempos de telas, né? A gente vive um tempo massivo de telas, de comunicação instantânea. Como a gente faz para incentivar a criança, o jovem, a ouvir mais seus avós, valorizar sua memória, ao invés de estar ali o tempo todo na rede social ou no joguinho, e o avô está ali pronto e pronto, às vezes sentado na sala, para ser essa grande, né? Essa grandiosa fonte de oralidade. Muitas vezes nossas crianças e jovens não estão muito preocupados com isso. Como a gente faz para mudar essa lógica?
É uma conquista, né? Assim, é uma conquista da conexão através da arte. Eu descobri, assim, que a arte é muito potente, né? A arte é a nossa forma de expressão dos sentimentos. Então, todo mundo tem alguma arte, né? Dos poucos, todo mundo, que eu tenho um livro, todo mundo é muita gente. Mas eu acho que esse todo mundo cabe. Todo mundo tem alguma arte, né? Pelo menos uma. E a arte conecta. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha pequena que ela ama a tela, mas ela larga a tela para fazer as pinturas dela, para fazer a arte dela. Ela, todos os dias, ela faz alguma arte antes de dormir. E isso faz ela esquecer a tela por uns instantes. Então, eu acho que é uma conquista mesmo, sabe? De repente, contar, de conseguir conectar de uma maneira natural, espontânea, sem forçar, porque a tela é a geração deles, da nova, né? Quer dizer, a nossa geração, né? Nem deles, já é a nossa. geração. Então, é não brigar, por exemplo. Ah, você vai ler pelo, pelo Erida ou você vai ler pelo livro físico? Se a pessoa estiver lendo na tela, né? Ela está lendo. Não vou brigar com ela. Porque, por exemplo, minha mãe gosta mais de ler na tela do que no físico. Principalmente depois que passou a usar óculos. Né? Porque ainda tem isso. Então, é. Mas ela está lendo. Eu prefiro ler o livro físico. Eu estou lendo.
Eu também,
né?
Prefiro.
Eu acho melhor a gente não brigar, né? É. A gente entender que a tela é um momento, mas a gente conseguir equilibrar, conquistar aí, né? Através da arte, através da conexão humana, né? Que seria isso.
Exatamente assim. Essa forma pedagógica de lidar com a leitura, né? Não fechando portas, mas abrindo para ela continuar permeando, é muito grande. Você trouxe a leitura aqui para o palco da nossa discussão, e a leitura também, hoje em dia, seja em tela, seja em livro físico, é um desafio muito grande. A gente tem a leitura presente nos textos de WhatsApp, né? Sim. Às vezes no texto que a gente lê ali no Instagram, nas mídias sociais, mas essa leitura formativa, leitura de livros, de clássicos, de livros técnicos, enfim, é uma leitura que tem se perdendo, tá? Ela vem se perdendo, né, como hábito da nossa vida social. Você acredita, Catiane, que a leitura ela pode ser uma ferramenta para fortalecer também esses vínculos de diferentes gerações? Como isso acontece na prática? Você tem o hábito de escutar um livro recomendado para sua avó, para sua mãe, para seu avô, para seu pai, sabe? É como fazer essa coisa passar, digo o hábito da leitura, né?
É muito interessante. Você falou isso, eu me lembrei que é uma das coisas que minha mãe tem falado muito, assim, é que, assim, eu convivi pouco com minha avó, a mãe de minha mãe, na fase saudável da vida dela. E eu não sabia tanto da história dela. Sabia que ela era muito criativa, tá? Uma mulher à frente, mas hoje ela compara muito meus hábitos de vida com os hábitos de vida de minha avó, coisas que eu nem sabia, né? Então, às vezes, essa conexão pode vir de várias maneiras, mas eu acredito, sim, que seja possível, né? É como eu falei, eu acho que é um caminho de uma conquista que a gente tem que buscar, sem forçar, de uma forma espontânea, a gente conquistar para criar essas conexões ou para encontrar essas conexões, né? Porque é isso, a história une, a arte une, o humano que tem na gente une.
Sem, né? Sombra de dúvida, sem sombra
de
dúvidas.
E a leitura, eu posso dizer assim, através pelo livro. Depois que eu comecei o movimento, porque eu comecei o movimento porque eu fui publicar meu livro, não tinha oportunidade. Eu quis criar oportunidade, e aí eu falei, em vez de criar oportunidade para mim, vou criar oportunidade para outras pessoas também. Então, nesse caminho, eu encontrei vários autores que se tornaram amigos, e eu passei a ler o livro deles. E aí eu percebi o quanto que isso é incrível, assim, você conhece a pessoa de novo. Por exemplo, você falou que lê poesia, eu estou aqui falando com você, eu tenho certeza que se eu ler uma poesia sua, eu vou conhecer você de novo, eu vou ter aquele caramba, sabe? O João de verdade é isso aqui, o que João sente é isso, sabe? A visão de mundo de João é isso, que às vezes a gente conversando aqui com um adulto, anos e anos, eu não te conheço tão bem como eu vou te conhecer se eu ler um livro seu. Sabe?
Leitura é identidade, é isso mesmo, não é, Catiane? Vamos falar então da programação rapidinho aqui do nosso evento aí do próximo domingo, Dia dos Avós. A programação vai reunir escritores, música, oficinas, contação de histórias. A Catiana já falou que vai ter um momento de microfone aberto para os vovôs e para vovós. O que é que o público vai encontrar ao longo desse dia aí? E como vai ser essa recepção desse evento?
Olha, quem pega a visão, quem vai para o evento da gente já sabe que a felicidade é garantida. Às vezes eu volto para casa assim, agradecendo a vida, porque falo assim, caramba, como foi bom. E o que eu sinto para esse domingo muito forte é isso, que a gente vai passar um dia muito feliz, se divertindo juntos. Eu, você, os outros autores que vão estar lá. E a gente vai ficar de 9 horas da manhã até as 17 horas da tarde, com a programação sem parar. A gente vai ter festival de contação de história, lançamento de livros, vamos ter oficinas, vamos ter música, a gente não vai parar. Vai ter sarau, como eu falei, vai ter microfone aberto para os avós.
Que maravilha, isso aí é o melhor.
E vai ter exposição de livro o dia inteiro, vocês vão poder interagir o dia inteiro lá com a gente. Vai ser muito legal.
Então tá aí o convite feito, gente. Próximo domingo aí, Dia dos Avós, a gente vai ter de 9 da manhã até 5 da tarde na Biblioteca Central do Estado da Bahia, nos Barris, o evento Nossas Raízes Também Contam Histórias, esse evento da Raiz Livraria, que vai trazer essa iniciativa muito bacana para você celebrar o dia com seu vovô, com sua vovô. Catiana, muito obrigado pelo retorno à nossa Rádio Cardio. A gente espera que você venha muito mais vezes partilhar com a gente.
Com certeza, venho trazer seu livro, e você que está ouvindo, pode chamar a família inteira, pode chamar os amigos, que a gente vai se divertir o dia inteiro.
Chama todo mundo, como diz a Ivete, que hoje é a trilha sonora do nosso programa, chama todo mundo, né? Leva todo mundo aí pro evento no próximo domingo. Gente, vamos comercial rapidinho, são 3h30, já a gente volta com mais papo de literatura no programa. A gente recebe o professor Josevaldo Santiago e a escritora Gabriela Alves Lisboa para falar de outro lançamento. A gente falou aqui agora do lançamento do evento no domingo, Dia dos Avós, mas no sábado também vai ter evento de literatura O Criativa, Talentos Literários, contos com escritores e escritoras negros e negras. A gente vai saber um pouquinho mais já, depois do comercial, no retorno do Pega Visão.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão. Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Tiro os pés do chão. Toda...
já não cabe entre nós dois. Tá vindo uma lua tão linda, tão sua, tão minha. Quero ficar com você. Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te vejo. Eu tiro os pés do chão quando ganho um beijo seu. Eu me entrego, eu me rendo. Eu tiro os pés do chão toda vez que eu te beijo. Eu tiro os pés do chão quando ganho.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, são 3h36, nessa energia maravilhosa da nossa boa baiana Ivete Sangalo, com seu álbum Real Fantasia, que hoje é a trilha sonora do nosso programa Pega Visão. Lembrando que você acompanha nosso programa ao vivo no Daio da 106.1 e também ao vivo no nosso YouTube da Rádio Cardeal. Entra aí no YouTube e acompanha o Pega Visão dessa quinta-feira. A gente acabou de falar de literatura, é verdade, aqui com a Catiana, com esse evento maravilhoso dedicado ao Dia dos Avós, mas o segundo bloco do programa de hoje também bem dedicado à literatura, porque a literatura tem o poder, gente, de contar histórias, né? Mas também de revelar grandes autores e autoras. É justamente dessa necessidade que nasce o projeto Criativa Talentos Literários, que lança no próximo dia 25 de julho, mais conhecido como sábado, a coletânea Ao Som do Sinal, Novos Contos Negros. Esse livro vai reunir aí 10 escritores estreantes, a maioria jovens mulheres negras, e chega ao público em uma data cheia de simbolismo, né? Dia Nacional do Escritor, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Teresa de Benguela. Realmente que data carregada de simbolismo. Mais do que um lançamento literário, essa obra representa o fortalecimento de novas narrativas. Isso é importante, da diversidade na literatura brasileira e da democratização do acesso à escrita e à publicação. Essa democratização que ainda, eu acho que está engateando ainda, né? Mas a gente vai chegar lá. Para conversar sobre esse projeto e sobre a importância de formar novos escritores, a gente está recebendo ao vivo agora no Pega Visão, na sua Rádio Cardeal, o professor Josevaldo Santiago e a escritora Gabriela Alves Lisboa, uma das autoras dessa coletânea. Ela já disse aqui que um dos livros dela tem um protagonista chamado Vitor Meuxará. Muito boa tarde, professor Josevaldo. Boa tarde, Gabriela. Sejam bem-vindos ao programa Pega Visão.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, João. Muito obrigado pelo convite.
Boa tarde, gente. Agradeço muito pelo convite.
Professor, vamos começar então falando sobre esse projeto Criativa. Queria saber do nome, né? Eu sou apaixonado por nome. Falei de certo. Nome agora há pouco com Catiana. Queria saber a origem do nome, como nasce esse projeto, em que momento o senhor percebeu que a juventude escreve bem, mas dificilmente consegue chegar ao mercado editorial e fazer essa ponte. Por que essa ponte é tão importante?
Maravilha. Criativa é um nome que a gente pega ali e coloca cria, né? Bota um acento e coloca ativa, né? A gente pode pensar o nome enquanto criatividade mesmo, mas a gente pode pensar em como cria, né? Para criar, de criação, cria como também uma possibilidade de uma gíria de comunidade, são os crias, uma cria também que está em atividade. Então, o nome ele carrega diversos significados, mas o principal deles é para pensar a possibilidade de uma juventude pulsante que pode fazer e faz literatura, arte. E o projeto ele surge do desejo de tornar as escritas dos meus estudantes, sejam em sala de aula, porque eu atuo enquanto professor de língua portuguesa e de artes, ou também das oficinas que eu faço em diversos espaços de escrita criativa, e verificando que havia aí uma série de textos extremamente potentes, então a gente precisava dar um encaminhamento para esses textos, para esses jovens, para publicar. Porque publicar, de fato, é um caminho muito difícil, e precisava também construir esse caminho com esses estudantes, né?
Um caminho que precisa ser trilhado, né? Eu acho que atualmente a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa ponte. E essa semana foi uma semana muito importante aqui no programa, que também na segunda-feira a gente recebeu um escritor que também é professor e falou sobre esse desafio de levar a literatura e a leitura para a sala de aula e tirar da sala de aula, né? Levar para a sociedade, porque também é um desafio muito grande. Essa coletânea que vocês lançam materializando esse desafio no próximo sábado, ela é formada em sua maioria por jovens mulheres negras, né? Que significa
significado, professor, isso tem para a literatura baiana, brasileira, tem para a representatividade nesse cenário cultural e tem para esse movimento mesmo de trazer a juventude para a literatura.
Eu acredito muito que a periferia, ainda que a gente entenda a periferia como margem, e eu não estou falando de marginalidade, eu estou falando de margem de uma sociedade, essa margem ela é uma margem potente. Se nós formos observar diversos expoentes de cultura do nosso país, desde sempre, toma as margens. E a gente vai pensar aí nos povos negros e nos povos indígenas, né? Essas populações todas que ficam à margem, elas terminam por criar diversos produtos e epistemologias e conhecimentos. Esses conhecimentos saem desses locais e vêm para a sociedade. Então, a literatura não é diferente. Se nós buscarmos ao longo da historiografia da literatura brasileira, esses espaços sempre foram espaços que as pessoas olham para poder se inspirar. A gente precisa fazer um movimento como o Lima Barreto fez. Olhar esse espaço como potencialidade de criação das próprias pessoas desse espaço. Então, a gente encontra na periferia diversos expoentes com diversos talentos, não só para a literatura. Trazer isso à tona, eu acho que é produzir um movimento de desmistificação desse lugar com estigmas tão ruins.
Você falou agora de Lima Barreto, mas enquanto o senhor falava, eu me lembrei de Maria Firmina dos Reis, né? Que passou tanto tempo aí silenciada, só aí no fim da segunda metade do século XX, com a pesquisa aí em literatura, que ela foi alçada ao cânone, né? Entre muitas aspas, mas temos aí uma escritora fantástica, fundamental, que muitas vezes a nossa literatura nacional não consegue dar olhar a essas realidades, né? Olha quanto tempo, né? Décadas depois a gente veio saber quem era Maria Firmina dos Reis. Será que a gente ainda vai ficar nessa dinâmica de daqui a décadas, daqui a séculos, entender quem são, né, os grandes escritores de fato do nosso país? Queria que o senhor, enquanto professor, também me falasse sobre um olhar que eu também de professor às vezes tenho, mas acho que o senhor mais, porque trabalha exatamente com isso. O que é que muda quando o estudante ele passa a se enxergar de fato como escritor? Porque há essa transição de entendimento na vida do estudante, né? Como o senhor consegue enxergar essa transição?
Ah, essa é uma pergunta muito bacana, difícil também, encantador, porque tem a ver muito com anseios muito particulares e é preciso ter muita sensibilidade para perceber esses anseios. Essa percepção, acredito que a gente vai perceber no brilho do olhar, vai perceber na autoestima, vai perceber no sorriso, vai perceber em pequenas coisas que eles vão demonstrando e dizer assim, poxa, eu posso isso? Então, é como uma captura dos sonhos que a gente tenta estar atento o tempo todo. E você traz uma coisa interessante, João, porque nós estamos falando de sala de aula. E sala de aula é uma dinâmica muito corrida, 50 minutos, com diversos estudantes. Você está atento a toda uma dinâmica de aula, né? E, ao mesmo tempo, perceber isso, então é preciso muita atenção. E é fantástico, porque essa transição faz com que eles dizem assim, olha, antes eu não podia nada, eu nem sabia que poderia, mas agora eu posso. E aí, quando eles percebem, e elas percebem que podem, o mundo se torna algo muito pequeno. E é para isso que nós estamos aqui também. Para que essas pessoas tenham possibilidade de alcançar qualquer coisa que elas queiram alcançar.
Bom, a gente vai dar uma boa tarde agora à Gabriela Alves de Lisboa, uma das escritoras que estão sendo aí publicadas nessa coletânea. Gabriela, muito boa tarde.
Boa tarde.
Como é que nasce essa sua relação com a escrita? Acabei de perguntar ao professor como é olhar o estudante se virar escritor. Sempre existiu um sonho em você de ser escritora, de publicar um livro?
Sempre existiu esse sonho, até porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ler. Eu sempre fui aquela criança que, apesar de ter pouca idade, eu sempre gostava de hobbies que eram mais tranquilos. Minha família sempre me elogiava muito por conta de ser uma criança tranquila. E eu me encontrei no mundo da literatura através da escrita, primeiramente. Eu, bem pequenininha ali, com 7, 8 anos, escrevendo. Logo, quando eu aprendi a ler, a escrever mesmo. Era bem superficial, porque eu era uma criança. Mas era algo que eu gostava muito. Eu trocava qualquer hobby, qualquer coisa que eu poderia fazer naquele momento por escrever, nem que fosse coisas superficiais de criança mesmo. E depois, através disso, veio a leitura, né? Por muitos livros, eu devoro livros muito rápido, e a partir dos 10, eu comecei a identificar que não era apenas um hobby, era um amor que eu tinha criado pela literatura mesmo. Inclusive, você falou uma frase que eu me identifico muito e eu sempre falo, que a literatura é o amor da minha vida. É algo que eu quero estar sempre dentro disso. Então, começar desde nova, estar lançando, participando de um livro, agora já tendo feito 18, né? Bem novinha, bem cedo, começando, é algo que eu gosto muito como profissionalismo, é algo extremamente bom, encantador para mim.
E agora que você vai ser aí no próximo sábado, ter seu nome lá nessa obra, ver seu nome numa obra publicada, né? Eu acho que é uma felicidade, assim, né? E um senso de realização muito grande. Como é que você está se sentindo com isso?
Rapaz, eu acho que todas essas emoções, né? Porque é um misto de emoções. Eu não consigo... Eu seria incapaz de definir uma realização do meu maior sonho. É o que eu estava falando há pouco tempo. Que é a realização do meu maior sonho. Então, eu seria injusto e incapaz de definir uma palavra. É um misto de emoções que está sendo extravasado através de lágrimas. De gratidão, claro. De gratidão e muita felicidade. Então, o que eu não consigo expressar em palavras e o que eu acho incapaz de expressar minha alegria em palavras está sendo expressado em muita lágrima, muito choro de gratidão mesmo.
Você pode dar um spoiler pra gente do seu conto aí que vai estar presente? Não conta a surpresa toda,
não,
porque
jamais.
O lançamento é no sábado. Mas um spoiler desse conto seu que vai estar nessa obra.
Bom, o nome do meu conto é Uno, A Partida Que Não Termina. E, basicamente, ele vai retratar, né, de um jogo de partida de Uno. Quem jogou Uno sabe que é um caos. E aí, um possível, né, com os olhares, uns possíveis romances pode acontecer aí, de dois protagonistas jovens, muito jovenzinhos mesmo, que tá entrando na adolescência e tá aprendendo a lidar com seus sentimentos. Então, vai ter erros, acertos, mas vocês vão gostar. Leiam que vocês vão gostar muito do final.
Maravilha, eu gostei, viu? Amor na partida de Uno. Só não pode mandar o cavar 4.
Isso foi um desafio muito grande, porque quando eu recebi a sinopse, né, como um todo, eu falei, como é que eu vou criar uma relação de afetividade entre dois adolescentes que ainda estão aprendendo a viver dentro de uma partida que é só guerra? Foi um desafio tanto, mas...
E é poético demais isso. A gente, sim, tá precisando de mais amor e tanta guerra mesmo, né?
É, eu sou escritora e poetisa.
Maravilha. Professor, deixa eu lhe perguntar uma coisa que eu acho importante, que também a Gabriela também pode dialogar com a gente sobre isso. A gente vive em uma época dominada pelas mídias, né? Pelas redes sociais, pelos conteúdos rápidos. Como fazer essa juventude querer escrever? É um desafio?
É um desafio. Tem um dado, João, que é interessante. Recentemente eu participei de um seminário na UNEB, no campus 5 do CIMP, né, que é um seminário interdisciplinar de educação, e teve uma colega que foi lá palestrar. Ela falou muito sobre dados de leituras no Brasil, mas não tomava as periferias como esse dado. A periferia fica à margem desse dado. Eu vou trazer uma outra questão que é interessante a gente pensar. Quando explode os sarais no Brasil, a partir da Coperifa, lá no Rio de Janeiro, sobretudo com o poeta Sérgio Vaz, e isso se espalha, pelo Brasil todo, a gente começa a ter em espaços como bares, como as bibliotecas comunitárias, diversas atividades de sarais de leitura. Escritores negros e negras sempre fizeram uma atividade de propagação da sua literatura em espaços que outras pessoas não imaginavam, porque a gente não tinha acesso às livrarias, grandes redes. Eu estou trazendo apenas esses três dados para que possamos perceber que os dados sobre leitura nossa são subnotificados. A gente tem um contingente de jovens que lê. Certo? A gente tem, só que isso não é visto como pesquisa, certo? É óbvio que às vezes o desejo nosso, enquanto pessoas que são amantes da literatura e que são educadores, a gente talvez queria um contingente muito maior, uma porcentagem muito maior de pessoas. E aí vem um detalhe que eu tenho feito essa comparação, que é o seguinte: com o advento das mídias digitais, da informática, pensou-se que o papel iria assumir, muito pelo contrário. Houve um crescimento muito grande do uso do papel. Fazendo esse paralelo, eu acho que as mídias eletrônicas e digitais é uma oportunidade. Porque as redes sociais, por exemplo, o tempo todo as pessoas estão escrevendo, está surgindo textos ali. Eu acho que nós precisamos canalizar a nossa energia para que essas mídias que eles tanto têm contato sejam um despertar. E a partir desse despertar, a gente construa possibilidades. Um dos contos, por exemplo, que está nesse livro, chama-se Modo Avião. Ele vai tratar sobre saúde mental e ansiedade, é um texto da Rebeca. E esse texto é uma sinalização interessante para nós entendermos que é preciso cuidar disso. E os jovens querem. Quando eu faço atividade de leitura, quando eu promovo sarais na escola, os alunos estão lá. A gente tem uma festa literária na escola que eu atuo atualmente, que é a Escola Estadual Teodoro Sampaio, que acontece há 5 anos. Os ex-estudantes pedem para voltar para participar desse sarau. Nós temos um concurso literário promovido pela professora Daiane Dias, que também os alunos participam. A gente faz agora uma festa literária na escola, que o concurso literário, por exemplo, é o momento mais aguardado de toda a festa, por conta da premiação e por conta da publicização desses textos através do recital. Então, a gente precisa muito, talvez, também pensar naquilo que nós estamos dando para esses jovens, porque é um momento de nós oferecer. E a oferta, ela precisa vir com diversas estratégias. Eu apresento o livro, eu apresento o sarau, eu faço comentários. Olha esse personagem aqui, parece que fulano de tal, ó. Será, como é que você agiria? Então, a gente tem que pensar nessas estratégias todas. E, às vezes, não vai acontecer com um texto longo, certo? Porque não há um hábito. Então, a gente vai dando em doses homeopáticas. Eu acho que o advento das mídias pode trazer para a gente outros desafios. Mas não porque há uma substituição de uma coisa por outra. De repente, por conta da dopamina que as mídias e que o celular fazem, a gente tem um desafio aí de uma certa cura dessa questão. Mas as mídias também podem ser utilizadas para o despertar.
Que lindo, que lindo, viu? Gostei muito da sua reflexão. Às vezes a gente demoniza aí as mídias sociais demais, demoniza também essa cultura como se a gente não lesse, ninguém lesse, né? Mas a gente precisa ter essa realmente ramificação, esse entendimento do tempo que a gente está vivendo e como funcionar nele. Bom, tá chegando o finalzinho do nosso bate-papo. Eu queria que vocês fizessem um convite bem forte, assim, pro evento aí do próximo sábado, dizer aí um pouco da programação, do horário. E queria terminar fazendo uma pergunta também a vocês, né? Aí a resposta pode ser no combo, tá bom?
Tá bom.
Mas assim, a Gabriela falou sobre, que eu falei ali antes de entrar no estúdio, né? Que eu amo a literatura. Ela falou que ela também. Eu acho que isso é uma coisa em comum aqui, nós três que estamos nesse estúdio. E de fato, eu fico até, meu coração até bate mais forte quando eu vou falar de literatura, sabe? Eu brinco que a minha paixão é a comunicação, mas meu amor é a literatura. Então, eu queria que o senhor professor terminasse também falando pra gente o que é que significa literar a vida, né? Então, vamos lá, vamos fazer esse convite e o senhor termina dessa forma poética pra gente encaminhar o programa de hoje.
Literar é tornar, a gente faz esse neologismo, né? A gente pega a palavra, o substantivo literatura e coloca ele dentro da ideia de um verbo, literar. E eu acredito que o literar é um processo de ação da literatura na vida. Então, nas oficinas e nos encaminhamentos, nas orientações de produção dos estudantes, nós falamos muito sobre isso. A vida, a palavra e a linguagem são as substâncias, os elementos primordiais para a literatura. Então, observe as palavras, observe as linguagens, observe a vida, porque essas são as matérias-primas da literatura. É para isso que a gente está pensando literar, para olhar as situações e, dentro dessas situações, a gente tirar criatividade, a gente tirar inventividade, a gente tirar sonhos, porque a literatura também faz isso, né? Então, eu gostaria de convidar todos e todas para literar conosco é no dia 25 de julho, nessa data tão importante que o João já falou aqui pra gente tão bem a respeito dos significados simbólicos dessa data, em estarem na Biblioteca Central dos Barris, certo? Às 9 horas, das 9 às 12 horas, para prestigiar esse lançamento do livro Ao Som do Sinal, Novos Contos Negros, né? Vai ser uma celebração dessa literatura nossa aqui da Bahia, mas também de apresentação dessas novas escritoras, porque tem esse dado, né? De tudo que está sendo escrito ali, a gente só tem um menino, né, sendo apresentado, que é algo para um outro.